Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, dia 14 de dezembro, terça-feira. Há algum tempo nós trabalhamos toda a primeira parte da obra deste terapeuta, o Léo Buscaglia, que fez durante os anos 60, parte dos anos 70, um trabalho importante na área da pedagogia, na área da terapêutica. Ele tinha um curso na universidade, um curso sobre o amor. Prosseguindo o nosso trabalho, após uma pequena falha técnica, aqui na capital gaúcha temos vento, chuva, eventualmente teremos oscilações. Então, o Dr. Léo Buscaglia, ele desenvolveu um trabalho muito importante durante quase todo o século passado. Ele veio a falecer já no final do século, em 98. E a partir das aulas que ele proferia na Universidade da Califórnia do Sul, ele ministrava cursos e um desses cursos ganhou uma importância muito grande para a época, para os valores locais, para os problemas então, que era um curso sobre o amor. Não era um curso técnico, era um curso de caminhadas, de descobertas e neste livro que eu tenho em mãos, chamado Amor, um livro sobre a experiência maior da vida, 26ª edição, ele, na orelha do livro, tem uma das citações dele, é: o amor é como um espelho. Quando você ama uma outra pessoa, ela se torna seu espelho, e você o dela. E refletindo o amor de cada um, você enxerga a infinidade. O autor nesta obra, que é de 1972 e sobre a qual já vimos toda a primeira parte, hoje veremos a parte final dela, mostra os desafios, mostra a caminhada, os tropeços, os dilemas, em uma época na qual o amor se apresenta como uma das respostas, mas como uma das grandes dificuldades também, tanto na sua vivência, quanto na sua busca, na sua aproximação e em outros elementos. Numa parte avançada deste livro, ele escreve: é verdade que, em última análise, cada pessoa permanece sozinha. Não importa quantas pessoas estejam à sua volta ou quanto seja conhecida, nos momentos mais significativos de sua vida, provavelmente ela se encontrará sozinha. Ele diz que o conceito de solidão, quando associado também a isolamento, torna-se muito, muito duro. E ele diz: a maioria dos homens é capaz de lidar com o fato de estar sozinho como sendo um desafio da vida, mas não escolhem a solidão como um estado permanente. O homem é, por natureza, um ser social. Descobre que se sente mais confortável em sua solidão até o grau em que pode, por sua vontade, estar envolvido com os outros. Ou seja, existe a solidão, que é um momento que nós escolhemos para reciclar, para depurar, para amadurecer, aprofundar, e há aquela solidão de outra ordem que ele fala. Então ele conta que um jovem, numa das aulas dele, falou o que segue: estou completamente sozinho, num apartamento na Melrose Avenue. Existem várias pessoas como eu nesta rua, cada uma em seu próprio apartamento, querendo estar com alguém e sem saber como quebrar as barreiras. O que está acontecendo conosco, afinal? O Léo Buscaglia comenta: na verdade, O medo da solidão e da falta de amor é tão grande na maioria de nós que é possível que nos tornemos escravos deste medo. E assim, estamos prontos para romper com nós mesmos, com qualquer coisa, para ir ao encontro às necessidades dos outros. Dessa forma, esperando conseguir uma companhia íntima. Ele conta muitas experiências sobre isso ao longo da obra, passadas com ele, com outras pessoas, da convivência dele, das vezes que ele visitou a Itália, o país dos pais dele, e das emoções que ele viveu, e como das dificuldades de se viver a experiência do amor. Ele diz que durante um namoro nós encontramos vários fatores. Olhem as palavras dele. Durante um namoro ou um período de amor romântico, nós mudamos radicalmente para conseguirmos a aprovação e a aceitação daquele que amamos. Como diz aquele verso, ele gosta de cabelos ondulados e nunca me preocupei com as ondas do meu cabelo. Mas ele gosta de cabelos ondulados e essa é agora a minha fraqueza. Então Léo Buscaglia prossegue dizendo, na velhice, desejamos ou somos forçados a nos mudar para mundos artificiais para os idosos, a fim de escapar de um mundo jovem, onde parece que não somos mais úteis, nem desejados, para um mundo onde possamos continuar a nos sentir um dentro do outro. Não interessa o quanto neguemos isso. Sempre descobrimos que em todas as fases da vida estamos agindo na direção dos outros. Precisamos dos outros. Precisamos dos outros para amá-los e para sermos amados por eles. Não há dúvida que sem isso, nós também, assim como a criança deixada sozinha, pararíamos de crescer, de nos desenvolver e enlouqueceríamos e até morreríamos. Essa toda é a primeira parte do que veremos neste trabalho de hoje. Uma parte importante, necessária para a compreensão dos elementos a seguir. O Léo Buscaglia não era um filósofo clínico, ele era um terapeuta que muito ligado à psicologia, à pedagogia, e, portanto, o modo dele entender a vida e as coisas era bastante distante de certos pressupostos que vemos. É muito importante, na minha opinião, que conversemos com escolas, pensadores, orientações, buscando aprimoramentos, aprofundamentos, a coisas que às vezes não vemos e que um colega de outra escola pode nos ajudar e vice-versa, não é? Sempre o diálogo pode nos trazer alguns benefícios como estes. Por vezes não, né? Então, ele tenta uma definição. Vejam uma das definições que ele deu para o amor, que eu vou ler para vocês. O amor é paciente, é gentil, não é ciumento. O amor não é interessado ou orgulhoso. O amor não é rude, não é egoísta, não é irritável. O amor não guarda uma lista de erros. O amor é feliz, mas não é feliz com a maldade. É feliz com a verdade. O amor nunca desiste. Sua fé, sua esperança, sua paciência não falham. Ele é eterno. Existem a fé, a esperança e existe o amor. E desses três, o maior de todos é o amor. Sabe de onde ele tirou isso? Coríntios 13. Tirou da Bíblia essas palavras, essas definições sobre o amor. Se já amaram aquilo que cada um dos senhores considera como amor, um amor, por exemplo, por um filho, um amor por um amigo, um amor por uma mulher, por um homem, um amor por uma ideia, um amor por uma situação, por um contexto, às vezes por uma pequena aldeia e seus moradores, considerem sobre o prisma do que veremos aqui como uma conversação, está bem? aí cada um de nós pode estabelecer essas aproximações, afastamentos, diferenciações. Léo Buscaglia diz: em grande parte o trabalho de lidar com o amor é deixado para os poetas, filósofos e homens santos. Os cientistas dão a impressão de evitar esse assunto. Abraham Maslow, o Maslow foi um dos maiores terapeutas do século passado, importante nos desenvolvimentos da psicologia do século passado. Então ele diz, Maslow declarou, dois pontos, é surpreendente quão pouco as ciências empíricas têm a oferecer sobre o amor. Particularmente estranho é o silêncio dos psicólogos. Algumas vezes é apenas chato e irritante, como no caso dos livros, textos de psicologia, sociologia, onde não se reconhece o assunto. Parágrafos adiante, Léo Buscaglia prossegue dizendo: a ciência e os cientistas permanecem silenciosos sobre este assunto. Alguns o reconhecem como sendo uma realidade, enquanto outros o veem apenas como uma construção fantástica para dar sentido a uma vida sem significado. Alguns o condenam como algo completamente patológico. Então, o amor caiu nas mãos do santo, que o define em termos de estados de êxtase, do poeta, que o vê numa visão exagerada de alegria ou desilusão, e do filósofo, que o analisa em seu estilo racional, detalhado e, em geral, obscuro. Não parece que o amor se encaixe em nenhum desses moldes, pois pode estar em todos ao mesmo tempo, um estado de êxtase, um estado de alegria, um estado de desilusão, um estado racional ou estado irracional. O amor compreende muitas coisas, e talvez coisas demais para ser definido sobre ele. Então, alguém que tente uma definição sobre o risco de terminar sendo vago ou nebuloso, não chegando a parte alguma. E, entre outras coisas, é por isso que o Léo Buscaglia nos dá dezenas e dezenas de características do amor, daquilo que ele é, provavelmente próximo, e daquilo que não é, ao longo das páginas. Muitas mesmo. Juntando tudo, nós temos um belo mosaico em torno do que ele pretende colocar como amor. Basicamente uma experiência. Uma experiência que exige de nós aprendizagem. Ele diz, só existe amor quando ele é dado sem se esperar nada em troca. Lembre o que eu falei há pouco. Tragam para a experiência de vocês. Se você ama seu filho, você dá algo a ele, você dá querendo algo em troca? Você dá um presente a ele e diz, se você não me agradecer, não me der um beijo, então não valeu, você está mostrando... É assim que nós somos quando amamos? Talvez alguns sejam assim, mas muitos, simplesmente ao dar, já se sentem pagos pelo recebimento e alegria da criança, não é assim? Ele diz, só existe amor quando ele é dado sem se esperar nada em troca. Por exemplo, você não pode forçar alguém que ame a amá-lo também. O próprio pensamento é cômico. Ainda que inconscientemente seja a maneira pela qual a maioria das pessoas vive, se você ama verdadeiramente, você não tem escolha a não ser acreditar, confiar, aceitar e esperar receber amor de volta. Mas não pode haver nenhuma certeza, nenhuma garantia. Se alguém espera amar apenas quando tiver certeza de receber o mesmo amor de volta, poderá esperar eternamente. E, na verdade, se você amar com qualquer expectativa, certamente se decepcionará, pois não é provável que a maioria das pessoas corresponda a todas as suas necessidades. Senhores, o que vocês têm apresentado, presenciado nos seus consultórios sobre isso? Sobre os amores. É algo como o amor começa, as coisas vão bem no início... Logo em seguida, começam várias culpabilidades e queixas. Como? Ela me dava mais atenção no início, ela sempre perguntava como eu estava, ao entrar no carro sempre me dava um beijo, agora me cumprimenta, às vezes já entra olhando no celular e diz, ah, estou atrasado, acelera um pouco hoje. Ela, antes, quando nós começamos, sempre queria conversar muito. Agora a gente conversa 10 minutos ao telefone, ela já está cansada, quer dormir, fica bocejando. Diz que no dia seguinte tem prova, tem um trabalho difícil. Ela no início se mostrava interessada, curtia tudo que eu publicava. Nossa, doutor, se eu botava uma coisa no Facebook, era logo ali vinha, tinha joinhas, likes e tudo mais, palminhas. Agora não, nem curte lá de um amigo, até que ela dizia que não gostava, ela curte, doutor. Não é isso que a gente ouve muitas vezes. Isso é uma expressão do amor. Isso é uma forma de amor. Isso é uma outra coisa. Em filosofia clínica, vocês observam a manifestação do amor das mais diferentes formas. Nós não temos como dizer que o amor é assim ou assado, como faz o Léo Buscaglia. Não que ele esteja errado de forma alguma. Ele está nos contando da experiência dele, do que ele vê. O que vemos nós nos nossos consultórios? Vemos que há pessoas que às vezes amam de fato e realmente pelos critérios delas, pelos que elas aprenderam como amor, elas amam. E depois que o outro começa a responder, elas começam a utilizar o outro como um serviçal. Porque para elas o amor é assim, o outro vai me servir, o outro vai me atender, o outro está para que eu me sinta bem, para que eu tenha paz. E se ele não fizer isso, eu vou dizer, você não me dá paz, você não me deixa feliz, você não me deixa tranquilidade, você isso, você aquilo. Não é que esse é um amor errado, incorreto ou qualquer outra coisa. E quem tem esse tipo de amor, vocês sabem muito bem o que vai colher com certas, de acordo com cada interseção que vai estabelecer. O Léo Buscaglia aprofundava muito para responder a uma época, nos anos 70, final dos anos 60, o que ele acreditava que poderia ser um amor mais condizente com a época dele. Então ele dizia coisas como: a pessoa que procura o amor descobrirá que o amor é paciente. O amor tem uma maneira diferente para se revelar através de cada um. É irreal esperar que os outros amem como você em cada instante. Se você é você mesmo e pode responder ao amor, dar e sentir amor como faz. O amor não tem medo de sentir e chorar como expressão. Não é surpreendente, então, que o adulto ache difícil expressar emoções fortes como o amor. É difícil para ele verbalizar o que sente, falta das palavras, a prática. Em filosofia clínica, vocês acompanham outras manifestações para além destas. Há pessoas que amam com medo, há pessoas que só conseguem se entregar se elas percebem que o outro as ama também, não é? E há várias manifestações quanto a isso. Para além disso, entre as manifestações muito peculiares que temos aqui, e outras manifestações curiosas nós temos a respeito desses elementos. Não é como algumas pessoas que elas sabem, por exemplo, elas dar o amor, mas receber não. É uma forma de mão única. Outras pessoas são predisponentes a receber, mas raramente a dar o amor. Poderíamos chamar isso de outro nome? Estaria errado dizer que é isso que se passa. São elementos que precisamos cuidar nessas manifestações. O Léo Buscaglia estudou praticamente uma vida inteira esses fenômenos. Na obra que ele escreve, ele diz que, por exemplo, o amor possui vários e importantes obstáculos, que vão da imaturidade, que vão dos fatores sociais, e que é importante observarmos esses fatores. Ele fala também que para poder amar os outros, é um imperativo que primeiro a pessoa ame a ela mesma. Lembro a vocês que na filosofia clínica esses elementos são diferentes, não é? Aqui, para o Léo Buscalha, na área dele, funciona assim, nos pensamentos dele, na experiência dele. Em filosofia clínica, isso não é um imperativo. Você pode amar o outro sem ser amado. E você pode não se amar e ainda assim amar outras pessoas. Às vezes, inclusive, para alguns, funciona como uma condição isto. Vejam quantos elementos, não é, nós temos a respeito do amor. O Léo Buscalha pede para que cuidemos muito os rótulos. E ele diz que quando amamos é importante que nós cuidemos para que se afaste dos rótulos. Ele chama muito a atenção à responsabilidade que há no ato de amar, na responsividade em torno disso tudo. Recomendo a leitura desta obra muito bonita de Léo Buscalha, chamada Amor. Um livro sobre a maior experiência da vida. Uma obra inspirada, uma obra que traduz o trabalho de um homem durante toda a trajetória dele e que traz muitas ilustrações, muitas inspirações. Daqui a meia hora, alguns dos senhores terão aula e nós veremos o amor já não mais do ponto de vista da psicologia ou da pedagogia, mas do ponto de vista da filosofia. Teremos uma obra do José Ortega y Gasset, Estudos sobre o Amor. Agora sim, a partir da perspectiva filosófica. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Uma boa noite a vocês.